Já estamos na linha aqui com o presidenciável Ciro Gomes, né, que é do PDT, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, da Integração Nacional. Fala com a gente aqui nesta manhã de quinta-feira, aqui na Timbira, no programa Comando da Manhã. Alô, Ciro Gomes, bom dia.
Muito bom dia, Gilberto Lima. Um abraço a você e um abraço a toda a gente querida do Maranhão, onde chega o sinal potente e confiável da nossa Timbira, que já inteirou 76 e chega já jovem aos 100 anos.
Ciro Gomes, você está percorrendo o país, participando de eventos, participando de palestras, está determinado mesmo, vai partir para a disputa da presidência, Ciro Gomes?
Considero que esse momento mais importante do que preparar uma candidatura, que pode ser também o caso, porque só depende do meu partido, do PDT, mas mais importante do que tudo é tentar ajudar o nosso povo a entender as raízes dessa terrível crise que hoje produziu quase 14 milhões de desempregados, quase 10 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, correndo do mapa nas cidades do Brasil, pelo Brasil afora, enquanto a política se desmancha no escândalo e na mentira. E o nosso povo está sofrendo muito isso, está perdendo a crença no sistema, e eu que lutei pela democracia sei o quanto é grave, quanto é necessário a gente mostrar que, pelo exemplo, é possível que se produza coisa decente e coisa comprometida com o povo na política.
Como é que o senhor está analisando, como ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, como é que o senhor analisa esse momento de uma crise tão aguda? É a crise mais aguda da história do país?
É, sem falta, a crise mais grave da história do país, porque é um encontro muito perigoso de uma crise econômica, né, que é a mais grave. Eu tenho 38 anos de militância na vida pública brasileira, nunca respondi ao inquérito, nem sequer passei absolvido, tenho dito isso hoje em dia, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas é com esse olhar experiente que eu me digo, a crise econômica brasileira não tem precedente no seu volume e, pior, no seu desdobramento para o presente e para o futuro. Em cima dela, nós temos uma crise moral grave, em que as lideranças do país, praticamente de forma generalizada, pelo menos na percepção da população, estão enroladas em algum tipo de escândalo, malversação ou contradição moral. Em cima disso, uma crise política que estabeleceu uma verdadeira anarquia em Brasília, em que, de costas voltadas para o povo, uma agenda antissocial e antinacional é praticada com o maior desrespeito à opinião pública, e de fora para dentro, uma crise internacional renitente que ainda faz com que o mundo não tenha atividade econômica tão aquecida que possa, de fora para dentro, puxar a atividade econômica brasileira. É muito grave a crise, sim.
Ciro Gomes, como é que o senhor vê essa situação? O governo agora anunciando o roubo da ordem de 150 bilhões, fazendo cortes em área, como educação, em todas as áreas, mas aí tem dinheiro para comprar o Congresso Nacional. É uma situação esdrúxula essa, não
é? Isso é o que eu estava dizendo na pergunta anterior. Quer dizer, a sociedade irritada, sofrendo, humilhada, procurando emprego. Nesse momento, vários estão lá nos ônibus de São Luís, ou do interior, que chega a Timbira, nos ouvindo, e chega em casa à noite, liga a televisão, e é 3 bilhões e 600 para fazer campanha, e é corte de direitos sociais, enquanto você vende, na luz do dia, né, voto no Congresso Nacional, para impedir que o presidente da República seja investigado por crime de corrupção. É o fundo do poço. A única coisa que eu quero dizer é que nós temos que transformar essa percepção em revolta e em luta, porque a depressão, desistir da luta, não vão resolver o problema do futuro da nossa criançada.
O senhor acredita que o ex-presidente Lula, que começa agora a percorrer também o Nordeste, começou ontem por Salvador, o senhor acredita que até 2018 ele vai permanecer, vai ter condições de disputar realmente, ou a Lava Jato, o juiz Moro, vai trabalhar para que, em outros tribunais, o TRF4, por exemplo, trabalhar para deixar o Lula inelegível?
Veja, a sentença que o Moro soltou é muito frágil. Eu sou professor de direito e digo isso com esse ponto de vista. Porque quando você escreve 218 páginas, é porque você não tem a página, né, onde você diz, está aqui. Roubou o dinheiro, veio daqui, saiu daqui, entrou aqui, entrou acolá. Isso a prova não tem. Evidentemente que há muitos indícios, muitos constrangimentos e tal, mas a prova não tem. E não sei se o TRF do Porto Alegre vai manter uma sentença frágil como essa. Porém, daqui até lá, ele será condenado em outros processos mais consistentes do que esse. O que é um grave constrangimento, porque o líder das pesquisas do país está já com uma pena de 9 anos e provavelmente haverá outra pena ainda. de maneira que é muito constrangedor para o país ter essa situação também.
O senhor participa aqui em São Luís da Semana do Economista, participa de um debate ao lado do governador Flávio Dino, exatamente sobre essa crise política e crise econômica, né? Qual a importância desse debate, Ciro Gomes?
O que nós precisamos fazer é isso, Gilberto, discutir as coisas, mostrar a raiz dos problemas, entender o que aconteceu para o país chegar nesse limite e, mais do que tudo, projetar a saída, porque o Brasil tem saída. A base física do país está integrada, nós temos condição humana de nos organizar. O que falta ao Brasil, nesse momento, é um projeto nacional que coesione as nossas inteligências e estabeleça objetivos que, basicamente, prestigiem quem trabalha e quem produz, tirando o Brasil do atoleiro da especulação financeira e da roubalheira e da inconsequência política. É uma tarefa que o Flávio Dino, por exemplo, está fazendo no Maranhão. É uma tarefa que no Ceará a gente tem entregue com todas as dificuldades. O Ceará hoje é o estado mais sólido do país. Temos 77 das 100 melhores escolas do Brasil. Temos, enfim, um conjunto de coisas acontecendo que provam que você não roubando, não deixando roubar, e fazendo as coisas com competência, convocando a inteligência do povo para ajudar a resolver os problemas, a gente pode fazer um caminho diferente para o Brasil. Você imagina se o Ceará e o Maranhão podem, estados pobres do Nordeste, porque São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os mais ricos estão quebrados. Isso aí, evidentemente, a diferença é a política. E a gente tem que mostrar isso para o povo, para que o povo separe o joio do trigo. Eu estou fazendo isso diariamente. Hoje, agora, estou indo para uma palestra do Sindicato dos Engenheiros aqui em São Paulo, saio de lá já com a minha malinha direto para São Luís para ter uma alegria de rever essa cidade linda do Brasil, faço uma presença lá nesse debate com o pessoal, vou visitar o presidente da Assembleia, estarei com a meninada do PDT que está realmente aí no Brasil inteiro em São Luís, meninada tem bom gosto, escolheu São Luís para encontro nacional da militância da juventude socialista do PDT. E já no sábado, pego a mala e arribo para o Ceará, e segunda já estou no canto, e acho que é a parte que eu posso dar nesse momento que o Brasil está passando.
O senhor é uma das lideranças emergentes hoje no país, ao lado do governador Flávio Dino, mas o senhor analisa também o papel do governador Flávio Dino nesse momento da conjuntura política nacional?
O Flávio Dino é a coisa mais nova e importante que acontecia na democracia brasileira. Porque, como eu estava lhe dizendo, lá no Ceará nós já estamos meio posicionados há algum tempo. Mas o Maranhão, que é um estado extraordinário, de uma gente maravilhosa, vinha passando por momentos que o Maranhão não merece. E aquilo parecia ser uma fatalidade da geografia, da condição física, nordestina, pré-amazônica do Maranhão, quando vem esse extraordinário juiz federal que trocou a toga pela militância política, fazendo o passo correto, e agora está se revelando o grande administrador que é, além de ser um político extraordinariamente lúcido, que pensa o Brasil, discute o Brasil, não se deixou abater por uma tragédia familiar, transformou a vida pública numa grande motivação para a sua militância, e isso é que me dá esperança. Outros Flávio Dino nós temos que produzir pelo Brasil afora.
Lula, presidenciável, está percorrendo o Nordeste. Mas se o Lula for candidato, o senhor também entra na disputa ou só será candidato se o Lula não disputar?
Não, eu acho, todo mundo sabe que eu sou amigo do Lula há muitos anos, mas eu acho que nesse momento a candidatura do Lula presta um desserviço a ele, a história dele, brilhante, e ao país. Porque não é razoável você deixar o Brasil inteiro refém de uma sentença que, ainda que seja injusta, pode amanhã confirmar. Como é que nós ficaremos? O país não pode fazer isso. Nós temos 206 milhões de pessoas para alimentar, para vestir, para gerar emprego, para resolver as contradições. O nosso povo gosta muito dele, mas ele está fazendo o que tem que fazer nesse momento. Está coesionando o PT, está dando uma narrativa para a militância dele de que é vítima de uma perseguição, ele não deixa de ser mesmo em grande parte, mas eu quero crer que na hora própria ele vai perceber que não é prudente uma candidatura como a dele. A minha só depende de uma questão, o PDT resolver.
Michel Temer tem menos de 5% de aprovação. Você acredita que ele vai chegar ainda a 2018? Vai comandar o processo em 2018?
Aparentemente sim, porque há um certo cansaço, mesmo entre nós, da oposição. Amigo, passa, as soluções que se apresentam são aquelas que, por exemplo, se houvesse uma licença para processar isso, para ele aceitar, ele é afastado por 180 dias e assume o menino Maia lá da presidência da Câmara, que é a mesma coisa. É a mesma coisa por qualquer argumento que você queira considerar. Depois, se houver um impeachment que não é provável, assumiria também a presidência da Câmara e haveria uma eleição indireta para tirar o resto do mandato. De maneira que talvez, né, ainda que isso seja dramaticamente ruim para o país, talvez o melhor, pensam aí os políticos mais sóbrios, seja a gente trincar o dente e olhar para as fichas todas no jogo de 2018.
Tá certo. Ciro Gomes, olha, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no programa Comando da Manhã, da Timbira. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso querido Maranhão. Um abraço, hein?
Muito obrigado a você. Um forte abraço a todos os maranhenses, queridos.